Segundo o site Mundo Estranho, ela não teve um único pai. Muito pelo contrário, foi desenvolvida simultaneamente por diversos inventores. Os primeiros passos foram dados no final do século XIX, quando se descobriu que a capacidade de conduzir energia elétrica de um elemento químico, o selênio, variava de acordo com a quantidade de luz que ele recebia. Em teoria, isso tornava possível transmitir, por correntes de eletricidade, imagens compostas de pontos de diferentes graus de luminosidade. A partir daí, um jovem estudante de engenharia, o alemão Gottlieb Nipkow, concebeu ainda em 1884 o primeiro sistema de televisão. O projeto de Nipkow era brilhante, mas não chegou a sair do plano teórico. Colocá-lo na prática coube a outros inventores nas décadas seguintes. Já deu para perceber que nós estamos falando sobre a invenção da televisão, o meio de comunicação que foi o ponto de partida para outras coisas maravilhosas que temos hoje, como o serviço de stream, alô Netflix. E já que dia 11 comemoramos o Dia Nacional da Televisão, o BetaCast está tirando o dia para falar justamente sobre o impacto que a TV, os serviços de stream e a indústria cinematográfica têm tido na vida de leitores, escritores e também dos preguiçosos como eu. Então, prepara a pipoca, prepara o headphone, prepara a alma. O BetaCast de hoje está só começando.
Para quem gosta de ler,
queima aquele filme.
E pra quem gosta de escrever,
nunca diga que eu não avisei.
BetaCast!
Eu fui a primeira a dizer que esse filme era uma má ideia.
O podcast da Liga dos Betas, do Near Fanfiction.
Eu espero que a Sony flop, Roger. Eu espero que a Sony flop e devolva o Homem-Aranha pra Marvel.
Olá para todos, aqui quem fala é a Ellen e eu tô aqui hoje com o meu host, que essa semana acabou de receber uma promoção, mas depois a gente fala sobre isso, Michael Stewart.
É promoção, né? Promoção, não sei se é promoção ou maldição, fica dúvida aí.
Nossa, olha
fica
só.
Aí, bom, eu sou o MK de sempre, todo mundo me conhece já, então cara, ó, eu acho que é só dá eu. Chega, né? Eu vou parar de gravar, porque só tem o Michael. Eu tô preocupado, porque a pauta dos próximos episódios sou eu também. As pessoas vão ficar de saco cheio do Michael. Eu também.
Ok. Bom, pra esse episódio também, nós trouxemos uma convidada, assim, que poucos de fora da Liga sabem, mas dentro da Liga, ela tem título de deusa. E assim, ela adora gatos, adora jogar Smite, além de prestar a doce e maravilhosa voz que ela tem para as áudios novela do BetaCast. Então eu tô falando justamente da Ana Scalercio. Pode chegar, Ana!
Oi, gente! Eu sou a Ana, solo hipnótica no NIA, membro fundador da Liga e, como a Ellen disse, deusa suprema da Liga e primeira do Panteão. E enquanto eu tô fazendo isso, eu tô jogando RPG, tá? Porque eu sou a pessoa mais responsável dessa Liga.
É pior que é verdade, ela realmente tá jogando RPG. E me convidou pra jogar junto, olha
eu,
só.
Eu tava montada numa Fênix ainda agora, tá? Eu tava mó felizona.
Deusa mesmo, né?
Deusa mesmo.
Isso é só pra quem pode, tá vendo?
Não, pra vocês verem, né, que ela é onipresente, onisciente, onipotente, né? É tudo aqui, né? Bem-vinda, Ana. Sinta-se em casa, sei que você já tá mesmo, né? Então,
já tô.
Vamos que vamos. É isso aí.
Vocês que estão na minha casa, tecnicamente.
Que pior que é, velho.
Meu Deus do céu.
Enfim, né? Deixa eu me humilhar no pó e na cinza aqui. Pra esse BetaCast.
É a melhor pessoa.
Vamos que vamos.
Obrigada, eu sei.
Bom, vamos lá. Como eu já me encarreguei de falar na introdução do episódio lá, nós estamos aqui hoje pra gente bater um papo sobre TV, voltado um pouco mais o assunto sobre as adaptações cinematográficas de livros, que, claro, só foram possíveis após a invenção da belezinha que reina soberana na sala e às vezes também no quarto, né, de boa parte da população mundial, que é a televisão, logicamente. Então, vambora, né, que hoje tem muita pergunta pra vocês poderem jogar shade, tá bom? Eu preparei um monte de pergunta aí pra vocês jogarem os shades básicos aí.
O que é shade? Me conta. Esclareça. Desconheço esse termo.
Como assim você não conhece o termo shade?
Não,
meu
não conheço.
Meu Deus,
não.
Como assim?
Ah, procura no dicionário então, que agora eu tô sem tempo. Não, pergunta pra Débora. Débora, eu já ensinei Débora o que significa shade. Se você
não,
perguntar pra ela...
Na época, a gente falava que jogava um verde. Era um jogo verde. Nem joga um verde
não,
pra poder
matar. Não é verde. É shade, meu bem. Não tem nada a ver com verde.
É um negócio totalmente diferente. Shade é. Shade é um estado de espírito.
Exatamente.
É uma religião, né?
Pra algumas pessoas é realmente estado de espírito. Vamos lá. Há quem diga que a TV ela tem sido uma das principais causas pelas quais as pessoas não leem tanto quanto a sociedade, né? Ou o povo culto, né? Professores e tal, julgam que deveriam, né? Que as pessoas deveriam ler. E eu queria saber de vocês. Vocês concordam ou discordam com essa afirmação?
Tá na hora da estudante de jornalismo brilhar aqui.
Ui!
Olha...
Vambora!
Eu discordo, pra falar a verdade. Porque se a pessoa foi acostumada a ler e ter o gosto pela leitura, ela vai voltar pro livro em algum momento. Não adianta querer que todo mundo desligue a TV e vá ler um livro se a pessoa não se interessa. É a mesma coisa que botar uma criança pra ver a tinta da parede secar com uma caixa de brinquedos do lado. O que deve se fazer é incentivar as pessoas a ler. Não culpar a TV, até porque fugir dela por completo, em um mundo onde a gente segue uma agenda midiática, que é aquilo da TV controlar os assuntos que nós... das pautas do dia a dia, das conversas do dia a dia, é muito complicado. Você vive numa sociedade que... tem a TV como base, tem o que acontece na TV como base, tem como o jornalismo como base, trazendo essas notícias. E não dá pra viver num mundo onde você não pode comentar a última série que você assistiu, né?
É aquele ditado que diz que William Bonner, ele é o presidente do Brasil.
É por aí mesmo.
É por aí. Porque se o William Bonner, o que ele fala no Jornal Nacional vira regra, todo mundo assiste e fala, você viu, deu no Jornal Nacional. A credibilidade que eles têm é bastante pra mudar o mundo.
É, por mais que você...
O Brasil, no caso.
Por mais que você tenha consciência que a mídia é manipulada, ainda assim, você tá lá, sabe? Ele ainda,
ela não deixa de ser importante.
Ela não deixa de ser importante, ela ainda é uma influência na sociedade.
Muito bem. Eu acho que isso é essa coisa de a TV acabar com a leitura é papo furado. Na verdade, eu discordo completamente, porque é algo cíclico, isso vai acontecendo com a sociedade o tempo todo. Quando o rádio surgiu, falaram que ele ia acabar com o jornal. Ah, agora as pessoas só vão escutar as notícias, não vão ler mais. Aí quando a televisão surgiu, falou que ia acabar com o rádio, porque as pessoas iam, só ver a TV agora, não vai mais escutar o rádio. Aí com a internet, o YouTube apareceu, falaram que ia acabar com a televisão. Então,
é
assim,
sempre assim.
Isso é cíclico, vai acontecendo o tempo todo. E as pessoas não deixaram de ler jornal, não deixaram de ouvir rádio, não deixaram de ver TV e agora estão assistindo também ao YouTube. Então acho que existe espaço para todas as mídias e cada uma tem o seu público-alvo e o seu momento, né? É fato que a TV ela oferece um conteúdo muito mais fácil de ser absorvido e diluído do que a leitura. Você se acomoda na poltrona e assiste, seja lá o que for, e não tem dificuldade, né? O que não pode acontecer nesse caso é acostumar uma criança que está tendo seu intelecto formado, né? Seus hábitos formados, a consumir apenas a televisão, né? Porque a leitura ela precisa ser estimulada. As pessoas precisam aprender a gerar um gosto, né? Você tem que ensinar a pessoa a ler desde pequeno. Por outro lado, um fato curioso é que a nossa geração é a que mais lê na história, né? Com o advento das redes sociais e dos celulares, todo mundo lê o tempo todo, muito mais do que antigamente. Então é muito relativo isso. Hoje a gente lê muito mais do que 10 anos atrás.
Eu, por exemplo, tenho aqui no meu celular o meu aplicativinho de fanfic.
Eu tenho o aplicativo do NIA.
Aquela leio propaganda todo dia. Básica do NIA, né? Aquela propaganda.
Alô, gente, baixem o Codex Reader, tá? Excelente aplicativo. Nele você pode ler fanfiction.net, você pode ler Archive of Our Own. Vambora.
Você tá recebendo quanto, Ellen? Eu quero lá, gente.
Jabá gratuito aí.
Então,
o NIA, ele
não
tem
revela.
Um aplicativo de celular, gente. Pra Android.
Eu já vi falar mesmo, mas não é divulgado.
Ele mas tá em fase de teste.
Há uns anos já.
Celular, tô testando.
Há uns anos já.
Eu uso. Uhum. É normal, dá pra ler de boa.
É tipo uma porte pro site, né?
É.
Porque o site uhum. mobile é muito bom.
É, o site mobile é legal. Uhum. BetaCast informa, o remédio procrastinar é contraindicado para todos os públicos.
Beleza. Ok, então vamos para a segunda pergunta. Por que razão vocês acham que, nas últimas décadas, tem havido tanto interesse em adaptar livros para as telinhas? Então, assim, eu sei que eu já vou quebrar o primeiro argumento de vocês, né? Que pode ser... É que, é obviamente, um dos principais motivos é a grana, logicamente. Mas, assim, além do dinheiro, o que vocês acham? Quais são as razões?
Tá, olha... É, eu acho o cinema em si, a plataforma de audiovisual, é muito nova se comparada à literatura. É injusto a gente comparar, sabe? A gente vive o hype do cinema. A tecnologia cinematográfica está evoluindo e cada vez mais criando seu próprio espaço. A comparação ela é injusta, porque a literatura a gente tem obras que datam de antes de Cristo. Enquanto que a primeira exibição no cinema foi, sei lá, 1895, sabe? Tem 100 anos, 120 anos, não sei. Então, é difícil você comparar um negócio que vem desde antes de Cristo, uma tradição literal, e com o cinema, que é algo muito novo. Por isso que eu acho que a gente acaba observando o advento das obras que já fazem sucesso nos livros indo para as telinhas. São duas mídias que conseguem conversar entre si, né? Um livro ele vira um roteiro e logo ele tá na tela do cinema. E claro, tem a questão do dinheiro. Não pode deixar de lado. É, filme dá um rio de dinheiro, livro não.
Tá, e pra mim, atualmente, nos últimos 10 anos, mais ou menos, assim, deve ter sido por conta dessa explosão de romances adolescentes. Assim, eu peguei a época do Crepúsculo quando lançou. E eu tava na areazinha que era o público-alvo daquela época. Então é o exemplo uhum. que eu posso dar pra vocês. E na época, a pressão dos fãs pra ter uma adaptação bacana pro cinema foi muito, muito forte. Porque a saga tomou uhum. o mundo como um furacão. Foi do dia pra noite. Eu lembro de ter assistido... Eu assisti na Ellen DeGeneres. Sério, eu assisti a Ellen DeGeneres quando eu era menor. É sério, eu gostava muito. É, uns 2 meses assim antes de chegar no Brasil. Então eu vi uma colega minha com um livro da escola e eu fui ler, né? Porque eu não sabia, eu só tinha escutado que era uma história de vampiros. Eu gosto muito de vampiros. Eu não sabia o que eu tava me metendo, mas tudo bem. A desgraçada vendeu muito bem o livro dela, né? De gênero, vocês não estão entendendo. Vendeu muito bem. E eu tinha, tipo... Tinha acabado de comprar a minha primeira edição de Drácula, né? Então, tá. E eu lembro que Harry Potter tava saindo naquela época também. Eu acho que era o terceiro filme ainda. E comparando as duas, fazendo uma heresia absurda, a gente tem fantasia e romance. Um lado... Esquece Harry Potter, esquece Crepúsculo. Pensa em fantasia e romance. E as duas obras são voltadas para o público juvenil. E por mais que Harry Potter seja incrível também, o romance tem um trunfo de que adultos também se interessam por ser mais realista. Quer dizer, Crepúsculo uhum, se passa no cotidiano claro. De uma garota, é. Mas se passa no cotidiano de uma garota. E não num castelo mágico. Então você meio que tem o teu público-alvo juvenil e o público adulto se interessando pelo teu produto. E hoje em dia, quem leu aqueles livros é adulto e vai levar os filhos pra assistir a adaptação também. Assim como os filhos vão ler os seus livros e levar os filhos deles pra essas adaptações também. Então fica nesse ciclo. E é uma mina de ouro pros produtores. Agora, respeitar o material original já é outra história, né?
É o caso dos quadrinhos, né? Os seus pais... seus pais leram, aí leva os filhos levam os filhos e... As gerações vão.
Tô pronta pra ficar pistola, bora.
E é isso aí, polêmicas estão chegando ainda no episódio de
como
hoje.
É que a coisa é shade, né?
Shade. Muito é, bem. Isso aí. Bom, vamos ok, lá. Então vamos pra terceira pergunta. É, pontos positivos e negativos, gente. Quais são os pontos positivos e negativos que vocês enxergam numa adaptação?
Ah, meu amigo. A fidelidade ao material é É algo muito importante.
Nem faz.
Eu tô pistola porque há poucos dias estreou a adaptação da saga Torre Negra, do Stephen King, que é o homem pra quem eu vivo e respiro. Deus abençoe, que ele não morra nunca e seja santificado. Amém. Sem spoilers, mas no contexto da saga, tem a ideia que a vida é uma roda. E a história se repete várias e várias vezes. Usando isso, o nosso querido e amado diretor, pra não dizer outra coisa, resolveu criar uma história completamente diferente da dos livros.
Isso novo... é shade.
Ah, meu amigo. Um novo universo, depois do final dos livros. E são 8 livros. Como é que
Nossa senhora.
Como é que você vai adaptar uma história... Você vai dizer que vai adaptar uma história se você vai ignorar a história completamente e vai criar alguma coisa diferente. Mas você vai usar os mesmos personagens e vai cagar com esses personagens. Não. Sabe que o que mais me deixou revoltada foi os atores, sabe? Porque teve muita polêmica com o personagem principal, que é o Holland, né? Que ele foi escalado como Idris Elba. Eu amo o Idris Elba. Mas ele nunca poderia ser o Holland, pelo simples motivo de que há uma crítica ao racismo dentro dos livros. Há uma crítica. Então era muito importante que o Holland fosse branco. Era muito importante, era canônico isso.
Uhum.
Porque há a briga dentro dos livros. E tem uma outra personagem negra, que é a mulher mais empoderada de toda essa literatura. Ela é negra, ela... viveu a época que os negros estavam conseguindo seus direitos, nos anos 60. Ela não tem as duas pernas, é esquizofrênica e faz tudo sozinha.
Eita.
Ela é muito foda. E o que fizeram?
Ela é foda.
Tiraram.
Ela não tem as duas pernas, é esquizofrênica e faz tudo sozinha. Ela é foda.
Ela é foda. E fizeram e tiraram a personagem dela pra colocar o Holland negro. Pra ignorar completamente a briga entre eles.
É substancial, Nossa. Né? Não dá pra mudar pontos substanciais.
É, exatamente. E, sabe, ele ignorou completamente o material original. E muita gente tava super hypeado pra esse filme. E agora você abre o Rotten Tomatoes e tá com 16% de aprovação.
Broxou.
Eu Nossa. Nunca diga que eu não avisei. Porque eu fui a primeira a dizer que esse filme era uma má ideia. Agora, por outro lado, ainda no King, a gente tem adaptações maravilhosas, como A Espera de um Milagre, que todo mundo deve ter assistido na vida. Passava direto no SBT. É
Com
do
certeza.
King. E é igual ao livro. Uma coisa que muda, outra coisa que muda, mas não muda o geral.
E ele é grandão, né? Filme longo.
É, Espera de um Milagre é do cara da cadeira elétrica.
Sim.
Né?
É.
Tá. Não, que você falou A Espera de um Milagre, eu lembrei de A Procura da Felicidade, com o Smith.
Eu não tenho coragem de ver esse filme.
Nada.
Esses
cara.
Filmes.
Nossa,
esses filmes que dá vontade de chorar, eu fujo.
Nossa.
A Espera
de um
Milagre. A Espera de um Milagre, eu chorei vendo o filme, agora no livro eu te digo que eu chorei ainda mais. Porque é ainda mais triste.
Caraca.
Consegue ser mais. Sério, são 4 páginas só da cadeira elétrica.
Deve ser mais difícil, né, transportar
difícil.
Esse sentimento nas palavras do que...
Com certeza.
No audiovisual ali, é mais fácil você se emocionar e se identificar, né?
Sim.
Aquela empatia.
Com certeza. Tem o Louco Obsessão também, que é do King, Misery. Ganhou um Oscar de melhor atriz da Kathy Bates. E é muito bem o livro-filme, é muito igual. Só muda uma coisinha. Só muda uma única coisinha. No filme, pra quando a... Eu esqueci o nome da personagem. Ela descobre que o Paul, que é o escritor, fugiu enquanto ela tava fora. No filme, ela quebra com uma marreta os pés dele.
Nossa.
No livro, ela serra e cauteriza com uma tocha.
Pois é. Uma coisinha, né?
É, igual. E, por último, tem O Sonho de Liberdade, que tá lá na Times, entre os melhores filmes já feitos. Dá pra fazer um filme bom, enquanto você... respeitando a obra. O importante é respeitar a obra, pra mim. E quando você foge de uma história, é melhor você nem ter feito essa história pra início de conversa, sabe?
Acho que quando você adapta alguma coisa, no caso, você fazer uma adaptação, você precisa, necessariamente, precisa ser fiel ao material original. senão não é uma adaptação, né? Se é uma transposição de uma mídia, de um livro, para outra mídia, que é o cinema, ou filme, ou sei lá, a plataforma, a história ela precisa se manter intacta durante essa transição. Você não pode mudar a atmosfera da coisa, sabe? Existe uma diferença substancial entre você adaptar, né, que é transpor a obra, e basear ou inspirar o filme baseado em fatos reais. Não é aquilo exatamente, sabe? É só inspirado naqueles fatos. Então, tem muito filme aí que fala que é adaptação, mas na verdade tá só baseando. Muda as coisas todas. Então, uma coisa é você querer contar a mesma história do livro no filme, e outra é você se inspirar naquele universo e dar outra roupagem pro livro. Então, uma adaptação bem feita, ela é aclamada naturalmente. De qualquer forma, ver a história ganhar vida, ela não tem preço, é o sonho de todo fã, né? Você, nossa, minha história tá no cinema, caramba, que legal, olha só. Mas aí pode ser um negócio cagado e ter 16% de aprovação nos tomates.
Sabe o que mais me deixa irritada? É que o King disse, não, tá maravilhoso, vamos lá assistir. E eu tipo, King...
Claro, né? Dinheiro, ele quer dinheiro.
King, você lembra quando você... fez Maximum Overdrive? Quem não conhece, procura no Google agora Maximum Overdrive. Ele escreveu e dirigiu esse filme, e eu só posso dizer que é sobre caminhões assassinos. É sério.
Eu gostei.
É muito bom.
Caraca. Bom, vocês colocaram aqui pra gente os pontos positivos e os pontos negativos. Agora eu queria que vocês, assim, fizessem de uma forma mais abrangente a crítica de vocês. Então, pra vocês, assim, o que faz uma adaptação ser um cocô de cavalo? Um cocôzinho de cavalo.
Gostei da comparação.
É isso aí.
Bom, acho que não foge muito do que a gente tá falando aqui. Pra ser ruim, basta mexer em coisas substanciais da obra.
Basta existir.
Você mudar...
Sim.
Se você mudar aquilo que caracteriza a história, você vai estar fazendo um cocôzinho de cavalo no lugar de uma adaptação. É... Se você vai mudar coisas substanciais, não chame de adaptação. Pega mal. Um exemplo atual e polêmico. A Netflix, ela tá adaptando Death Note, que é um mangá, vocês devem conhecer, muito famoso.
Uhum.
E por alguma razão, eles resolveram que o detetive principal da série, que é branco, ele vai ser negro. Porque sim. Não sei se é representatividade ou sei lá o quê, mas o rapaz, ele na história, ele é branco. E agora eles vão adaptar e fazer o filme... com ele negro, não entendi nada. Falei, mas ele é branco, por que que vai colocar ele negro? Não tem motivo. Então, o meu problema com isso é simplesmente a mudança brusca da caracterização substancial do personagem. O detetive é branco, não tem motivo pra fazer ele negro. E não é um problema racial, não tem nada a ver isso. As pessoas cismam em bater nessa tecla, mas eu acho que não tem nada a ver, porque da mesma forma que eu ia odiar uma adaptação de um Super Choque branco, eu odeio uma adaptação do L negro, sabe? Eu não imagino, não faz sentido na minha cabeça um Super Choque branco, sabe? A gente tem toda a caracterização substancial do personagem ser negro ali.
E é engraçado você comentar isso e fazer justamente esse exemplo, porque eu não tive problemas com o L negro. Eu não tive o menor problema com isso. Porque a Netflix, ela resolveu colocar a história num universo... americano, sabe? Tipo, eu achei bacana, eu acho que super daria pra fazer essa ligação, mas não tinha nada a ver usar os mesmos personagens, que é basicamente o que acontece com a Torre Negra, sabe?
Eu devia dar mais crédito, mas a questão é que eu acho que se eles vão usar Light Yagami e Lauliette, enfim, os personagens, eles poderiam fazer um negócio fidedigno, né? Verossímil com a obra original. Porque se for pra fazer com essas mudanças substanciais, eles poderiam fazer inspirado com. Eles iam pegar os direitos da obra do mesmo jeito e iam fazer uma versão deles lá. Não ia empurrar a goela abaixo dizendo, querendo me convencer que aquele é o L. Porque não é, sabe? Não é o detetive principal da série. O cara é um burguês safado lá, órfão, nasceu viveu em Londres, lá, inglês, branco, com olheiras, e isso, e toda essa caracterização do personagem se perde, sabe? A forma de sentar, de se comportar, o cabelo que ele fica mexendo às vezes, então perde esse, e eu acho isso ruim, entendeu? É, da mesma forma que, por exemplo, se aparecer um Super Choque branco, eu não vou querer ver.
Pois é, porque realmente um Super Choque branco seria meio complicado de lidar, realmente.
Não dá,
pra não,
não
dizer
dá.
Um choque, eu tentei não dizer choque, mas...
Ia ser um Super
um choque
realmente.
Desculpa.
BetaCast informa: chantagear os seus leitores dizendo que só postará um novo capítulo se tiver reviews é um crime inafiançável.
É. Eu já falei o quanto eu odeio quando despacho o material original e mando ele tirar umas férias no Caribe enquanto o filme é produzido, né? Mas eu acho que rola bastante um. Depende aí. Como eu falei, eu gostei. Eu não gostei, eu não tive nada contra o L negro, que o Maio falou. É, antes de tudo, a gente tem que lembrar que são plataformas diferentes que dialogam com o público de maneiras diferentes. Então não dá pra dizer, olha, é isso que é um problema. Eu sou do tipo de pessoa que tenta ao máximo entrar na história do filme e ignorar o livro, porque naquele momento, no cinema, é uma outra linguagem encontrando uma obra que eu já conheço. É tipo jogar um videogame pela segunda vez. Você já conhece a história, mas vendo de tudo de novo te faz ter uma perspectiva diferente, te faz sacar algo legal que você não notou na primeira vez. É mais quando eu não tenho essa sensação de uma nova roupagem de algo que eu já sei, como é o caso da porra da Torre Negra, e eu vejo que tem mais divergência entre a obra original do que a adaptação, quando já vira, no caso, uma nova história, ao invés de uma adaptação. É isso que mais me irrita.
Eu tenho um problema muito complicado com adaptações, porque assim... É lógico que o tempo que você tem pra fazer um filme é infinitas vezes menor do que um tempo, né? É que uma história se passa num livro, porque até você terminar de ler um livro, sei lá, 200, 400 páginas, é lógico que vai demorar muito mais de uma hora, duas horas, que geralmente é o tempo de um filme que a gente assiste.
Sim.
Mas assim... Existem algumas cenas que eu acho que não dá pra ficar de fora. Cenas que são importantes, sei lá, pra você conhecer alguma característica importante do personagem. É, sei lá, ou algum detalhe assim importante. E o diretor decide que aquela cena não é importante e deixa de fora. Às vezes a pessoa tá lá pra... Nossa, eu quero ver aquela cena, como que eles vão fazer no filme? Estão todo empolgado lá, esperando a cena chegar, e a cena não chega. E descobre que não colocaram a cena no filme. Então, eu acho que realmente isso é um cocô.
É complicado.
Uma adaptação. Eu não li, confesso. Não me matem fãs de Harry Potter, ok? Eu não li nenhum dos livros. Então, quando eu assisti os filmes, pra mim tava de boa, tranquilona. Assisti os filmes tranquilamente e tal, beleza, vida que segue. Só que depois, posteriormente, quando eu fui ver o pessoal criticando, né, os viciados em Harry Potter, eu vi um monte de gente criticando, por exemplo, que não, resolveram não colocar tal cena igual é dos livros, indo também pra parte dos personagens. Pessoal falando que, por exemplo, a Gina, né? A namoradinha lá, a irmã do Ron, né? A que fica com o Harry no final. Que a Gina é contada de uma forma completamente diferente no filme do que ela é do livro. Então o povo fica muito bravo por causa disso também. E assim, como eu não li o livro, pra mim eu achei normal. Mas o pessoal realmente ficou muito, muito irritado com isso. Então, eu acho que é uma coisa complicada com respeito aos filmes. Principalmente quando você lida com fãs, assim, caóticos e revoltados como os de Harry Potter. Ok, seguindo a linha da primeira pergunta que eu fiz, não interessa se vocês não vão lembrar, ok, eu não vou relembrar vocês, mas vamos lá. Vocês acham que as adaptações chamam os telespectadores para conhecerem os livros que as baseiam? Ou vocês acham que as adaptações mais assim afastam os leitores com aquela desculpa: ah, eu já vi o filme, não preciso ler o livro. Tipo, eu acabei de falar de Harry Potter, eu já vi os filmes, não vou ler o livro porque eu não quero. Ou vocês acham que é algo muito pessoal?
Ah, Isso é, eu acho que é mito, hein? Isso aí eu não sei. Acho que isso vai de pessoa pra pessoa, na verdade. Por exemplo, eu só tive contato com os livros do Percy Jackson depois que vieram os filmes, que explodiu os filmes. Nossa, Percy Jackson, legal. Eu nunca gostei de Percy Jackson. Mas ok. Aí a minha mãe comprou os livros. Eu tinha visto um filme, achei chato. Aí ela comprou os livros e eu comecei a ler os livros. Os livros pra mim são bem normais. Eu li, uma boa e tal, e ok. Mas por causa do Percy Jackson, do filme, eu comecei a ver as obras. E conheci também os outros livros do autor. Né? A Crônica do Skane, que é mitologia egípcia, me interessa mais. Eu gostei mais. Isso acontece com diversas obras, na verdade. Muitos jovens, hoje, eles consomem quadrinhos, por exemplo, por causa dos heróis do cinema. Né? Eu acho que o cinema só contribui, na verdade. Não adianta... É que quem gosta de ler não vai deixar de ler por causa da TV ou do cinema. O máximo que pode acontecer é o contrário. Alguém que não conhece a obra vem a conhecer justamente por causa do cinema, das telinhas.
Eu acho que pode variar muito também do seu gosto pessoal. Porque, por exemplo, igual eu falei, a história do Harry Potter. Eu assisti os filmes e... fiquei satisfeita vendo apenas os filmes, não sinto a necessidade de conhecer mais detalhes e ler a obra. Mas, por outro lado, quando eu era adolescente, que saiu o primeiro lá, o filme de Desventuras em Série, eu gostei, tanto que eu gostei que daí, né, veio aquela hype de que iam fazer a série na Netflix e tudo mais, e eu comprei o box inteiro e tô lendo e adoro a série. Então, tipo, querendo ou não, eu conheci a série pelo filme, né? Então...
tudo varia, na realidade.
Varia muito do seu gosto. Às vezes você não conhece a obra e você assiste o filme e acha uma bosta, fala, ai, não, vou ler o livro. Mas aí depois vai que um dia você lê o livro e fala assim, pô, o livro era muito melhor que o filme. Então...
Ou então, minha experiência com Harry Potter. Eu adorei os filmes, mas eu fiquei com preguiça de ler os livros que eu não tinha lido. Eu li uns três. Eu acho que eu li uns três livros de Harry Potter. E aí, ok. Aí terminei de ler
dizem,
tudo.
Dizem que a adaptação de Harry Potter é até ok, né?
É razoável. Não, tipo, o primeiro okay, livro que eu li mesmo foi. Antes de sair o filme, foi O Ordem da Fênix. E o Ordem da Fênix tem muito detalhezinho bacana que não foi parado no cinema, mas mesmo assim o filme é bom. Tá ok, tá comparado.
Ah, eu achei o Ordem da Fênix bem pombo, mas tudo bem.
Eu gosto.
Eu tive contato com Harry Potter muito, muito novo. Eu não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu devia ter por volta de 11 a 10 anos. E eu tinha o livro do... Eu tinha o livro do... O primeiro, o Pedra Filosofal. E eu comecei a ler. Larguei, assim, no final. Não cheguei a terminar. E depois eu comecei a ver os filmes e parei de ler. Então é realmente bem relativo.
Vocês já conheceram alguma adaptação que vocês consideraram, assim, ser tão boa quanto a própria obra escrita? E é aquele negócio, né? Eu trabalho com nomes. Então podem ir jogando aí os nomezinhos, os segredos aí da... dos títulos que eu quero anotar pra assistir depois.
Ah, é difícil. Eu não vou te dar nome, é muito complicado.
Como assim?
Sinceramente, é difícil pra mim falar, porque, tipo, por incrível que pareça, eu tento dividir o material original da adaptação, justamente pra não ficar sofrendo. Sabe, igual a Ana falou, você tem que... uma coisa, outra coisa, outra coisa. Porque se você for na ânsia, naquele hype de ver o livro em movimento na tela lá, você vai acabar se decepcionando. Porque como você também disse, Evan, é uma hora de livro para várias 200 páginas.
E às vezes até... às vezes até fica... Desculpa te interromper, mas é porque eu lembrei de um exemplo agora, de um livro que ficou perfeito, perfeito, igualzinho ao livro. Só que o livro tinha mais dinâmica do que o filme, que é o Zona Morta, do Stephen King. O livro é ótimo.
É menina, muito... tu é a rainha do Stephen também, não?
Ah, ela respira.
Mas assim, Zona Morta é um livro muito bom. E o filme é igual ao livro. Igualzinho. Igualzinho. Sem tirar nem pôr. Só que o filme, por algum motivo, não tem o mesmo feeling de um livro.
Não tem o tchan.
Eu não sei porque os atores são bons. ou os acontecimentos são iguais, a trilha sonora é igual, mas sabe?
Não, trilha sonora não é igual.
Não, é porque o King faz muita referência à música,
eu entendi,
sabe?
Eu tô brincando. É, porque, tipo, o livro não vai cantar pra você.
Eu tô escrevendo uma songfic, tá? Por favor, não tire meus sonhos.
Bom, enfim, existem filmes que me agradam tanto quanto o livro, mas não posso dizer que é exatamente igual ou melhor, justamente porque na minha cabeça eu tento separar entre duas obras distintas, sabe? Por outro lado, eu já não faço isso com a transposição de mangá pra anime. Aí eu quero... Porque eu acho que o público otaku, ele é muito mais exigente, né? No caso, eles querem sempre que tudo esteja idêntico ao mangá. O anime tem que ser exatamente igual ao mangá. E se tiver uma vírgula fora do lugar, eles reclamam.
Olha, eu sirvo pra ser otaku, então.
Não é, mas mas não é bem assim que acontece, né? Tem um monte de casos de anime que você pode esbarrar aí volta e meia com um anime que é melhor do que o mangá, né? Sabe? Tipo... os mangás de música. O anime é melhor porque tem a música acontecendo, você sabe? Então, Shigatsu wa Kimi no Uso é um que tá lançando agora, inclusive eu tô comprando nas bancas aqui. E eu adoro esse negócio, é muito bom. O anime dele é fantástico demais. E agora eu tô comprando o mangá. E eu tô lendo o mangá, mas eu já vi o anime. O anime é completamente fiel. Pelo menos até o ponto que eu li. E... é pior, porque o mangá ele não tem a música, e é um mangá sobre música, então ver a animação com música é melhor, então isso tudo varia, né, depende muito. Os livros do Dan Brown é uma incógnita, tem gente que adora, acha que a adaptação tá ótima, o Código da Vinci é muito bom, Inferno, Código da Vinci e Anjos e Demônios. Mas o Tom Hanks não aguenta mais fazer filme. O cara tá velho.
Amém.
Entendeu? Não dá.
Obrigada.
Então, chega um ponto que você tem que dar uma dosada sobre esses assuntos. Na verdade, tudo depende, né? Tudo depende.
E legal você falar de mangá também, porque tem um mangá que eu acompanhava desde que eu era criança, que eu assisti o anime. E aí, quando eu fiquei velha demais pra assistir anime, porque ainda faltava 100 pra eu terminar de assistir... era Prince of Tennis, e eu sentei pra ler o mangá. E o mangá... o mangá, ele é muito... sabe? O anime, ele recheia os personagens, ele tem muita coisa. Tem uns...
dá uma dinâmica.
Dá uma dinâmica maior, vai contando as histórias extras e tal. E o mangá, eu olhei 5 dias, ele inteiro, sabe? Muito, muito curtinho, não contava as histórias, não falava do personagem com doença terminal e tal. E eu vou falar um negócio meio controverso. Mas eu amo com todas as forças do meu ser a adaptação do Iluminado. Mesmo sendo... Iluminado é o meu livro favorito. E o livro, ele é completamente diferente do filme. Tanto que o King odeia o filme. Ele odeia o filme. Mas tem tanta coisa errada que quando você conhece o filme inteiro, o filme e o livro inteiro... as duas obras se encaixam de uma maneira esquisita. Tanto é que o filme termina... é sério, não ri, é sério.
Caraca.
Tipo, aquelas gêmeas... sabe aquelas gêmeas que é muito icônico? Você pensa em Iluminado, você pensa naquelas gêmeas? Que elas estão no fim do corredor e falam... vem brincar comigo, Danny. Que é muito bizarro. Elas não têm no livro. Elas são citadas só no comecinho do livro. É um negócio que tu passa batido completamente. Enquanto no filme elas são uma das cenas mais icônicas do cinema. E,
caraca, olha só.
É, e tem muito detalhezinho no livro que tá no filme, tem muito detalhezinho do filme que tá no livro. E é tão assim, tão diferente que um termina em fogo e outro termina em gelo. O final do filme todo mundo sabe que o Jack morre congelado no labirinto. Enquanto no filme ele morre por causa de uma explosão na caldeira.
Não tem nada. É um Game of Thrones.
Nada,
gelo e fogo.
É um Jonerys. Jonerys, o chip que era mais zoado que agora é canon.
Eita.
Que bosta. Que bosta. Mas então, é muito diferente, mas é muito... encaixa muito bem com a obra, sabe? E por mais que o King odeie, eu amo. Eu não quero saber o que é aquele velho, sabe? Aquele velho que disse que Torre Negra era
assim.
Bom.
É, eu não sei quanto que pagaram pra ele falar isso, né? Então.
Porra,
é grana, né?
Eu
grana.
Espero que a Sony flop, olha. Eu espero que a Sony flop e devolva o Homem-Aranha pra Marvel.
BetaCast informa. Após vocativo, use vírgula.
Agora vamos então para a melhor pergunta da noite e que ficou por último justamente por esse motivo, que é: quais as adaptações que, segundo o gosto pessoal de vocês, vocês consideraram horrorosas? Por exemplo, eu odiei Leão, a Feiticeira e Guarda-Roupa, das Crônicas de Nárnia. Tipo, odiei, então... Eu não sei vocês, mas me contem aí nomes de adaptações que vocês odiaram.
Eu preciso dizer mais?
É.
Acho que ela falou,
a Ana,
né?
Já falou dela.
Da Torre Negra. Queima aquele filme. Queima. Queima. Dá tempo. Estreou essa semana. Ninguém viu ainda. Queima.
A Ana já destilou tanto ódio dela sobre esse filme do início ao fim desse BetaCast, né? Que se...
Oito livros pra um filme! Oito livros! Não são nem livros pequenos! São bíblias! 500 páginas pra cima, cada um! Um filme! Hobbit é tipo 100 páginas, vocês precisaram 3 filmes pra 8 livros, vocês querem fazer um filme só! Não dá, é muito ruim!
No meu caso é o contrário. Eu detesto qualquer filme de conto de fada, baseado nos contos de fada. Eu acho, né? É um conto de fada tão pequeno. O negócio é tipo Branca de Neve, Chapeuzinho, Bela e a Fera. É um negócio
Herege.
Que você consegue condensar em 5 páginas com figuras. E eles fazem um filme.
Herege.
Ah, não cabe, nunca. Não quero saber.
Vem que não,
não
que não. Aqui não, Michael. Aqui não. Sai daqui.
Peraí, você não falou pra falar? Não falou pra falar? Não era a melhor pergunta que eu fiz?
Era melhor, mas não era pra me contrariar.
Quais as adaptações que, segundo o gosto pessoal de vocês, vocês consideram
horrorosas? Segundo Kelly, gosta ou não gosta? Pronto. Mudei.
Ô, Michael.
Não, não quero.
Michael, e Malévola?
Ah,
Malévola fugiu bem.
Temos algumas exceções.
Pois é. Malévola é muito bom.
Malévola.
Em geral, não é o meu gosto pessoal, né? Romance, final feliz. Né?
O Michael gosta de drama, de morte, de sangue. Ele é igual o DG. É,
eu gosto
DG, se não tiver um morto na história dele, uma criança morta, ele não tá satisfeito.
Só um amador.
A gente precisa pegar crianças, injetar ácido na veia. Entendeu?
Nossa, eu tô me sentindo em casa agora, olha.
DG é louco. Encerrar o BetaCast de hoje, a gente vai fazer a nossa brincadeira clássica que a gente já fez algumas outras vezes e com outros convidados aqui no BetaCast, que é o Adivinhe Se Puder. O que que vai acontecer? Eu vou citar pra vocês o nome de um ator ou de uma atriz, e quem acertar primeiro o nome da adaptação da qual ele fez parte, ou ela, ganha um ponto, ok? Só que é o seguinte, tem que falar exatamente o nome do filme que eu tenho aqui. Afinal de contas, o ator ou a atriz, eles podem ter trabalhado em mais adaptações, obviamente. Mas eu não vou querer nem saber, porque eu que mando nessa bagaça toda aqui, e vocês vão ter que se lascar aqui com o que eu tenho aqui. Okay?
Michael, você vai continuar sem acertar nada, porque eu e a minha mãe estamos estudando começar um canal de cinema.
Meu Deus.
Então... Meu dever de casa eu fiz.
Nada. Eu sou uma negação. Não tem uns live action aí, uns mangás. Aí eu
esqueço que o Michael, ele é o rei do.
Otaku fedido.
É, ele é otakão.
Otaku fedido.
Otaku fedido.
Vamos lá então. Então vamos começar com as mais fáceis aqui. Vocês estão preparados? Vou marcar os pontos aqui, que eu sei que vai ser banho de sangue pro Michael. Vou adorar, vou rir de noite. Enfim, vamos lá. Primeiro ator. Robert Pattinson.
Crepúsculo.
Não.
Cosmopolitan.
Não.
Robert Pattinson, não sei.
Robert Pattinson em outra adaptação.
Uhum. É fácil, pelo amor de Deus.
Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse.
Não, não é Saga Crepúsculo.
Amanhecer.
Não é Saga Crepúsculo.
Harry Potter.
Aê!
Ah, é. É que eu me recuso a... Eu apaguei essa parte da minha memória, sabe? Porque eu fico... Porra, o Cedrico. Ele é o Cedrico.
É o Cedrico.
Chupa! Chupa! Chupa essa. Quem disse que eu estava na pior?
Gente do céu. Mas, ó, deixa eu só avisar. Aqueles que nenhum de vocês dois acertarem, o ponto vai pra mim, tá? Então... Beleza, segundo. Orlando Bloom.
Não sei que adaptação.
Sei lá, Senhor dos Anéis, Hobbit...
Peraí, fala de novo.
Eu vou ser expulsa de casa Star se você Wars. Acertou essa. Senhor dos Anéis. Hobbit.
É o Senhor dos Anéis.
Senhor dos Anéis.
Maicon, você olhou na internet,
isso é muito fácil,
né, Maicon?
Isso é muito fácil pra mim.
Confesso.
Porra, você expulsa de casa se eu perder esse ponto.
Num twist dos eventos aqui, temos MK com 2-0, hein? Ô, louco, Ana. Que isso, velho?
Isso é um massacre.
Ok, próximo. Brad Pitt. Amor da minha
Brad
vida.
Brad Pitt fez entrevista com o vampiro.
Aê, muito bem.
Eu sou a gótica da liga, tá? Se eu errasse essa, eu tinha que devolver minha carteirinha.
Gente, a gente tinha que fazer um negócio desse com a Ana e com a Fátima. Nossa. Gente. Não sobrava pedra sobre pedra nesse bagar.
Edgar Allan Poe ficaria envergonhado.
Meu Deus. Próxima. Também de Piratas do Caribe, hein? A Keira Knightley.
Keira Knightley fez Branca de Neve e Caçador.
Não. Tem uma beta da liga que adora simplesmente esse filme e o livro, que é a Fernanda Barroso.
Complica quando eu não sei o nome de metade das pessoas da liga. Na minha época, a liga tinha 4 pessoas.
Você não é tão onisciente assim, não é?
Nunca fui, a maior parte do tempo eu passo dormindo. Porra, eu sou a vampira da liga, eu fico deitada no meu caixão o dia inteiro.
Ninguém sabe, o ponto vai pra mim então. Orgulho e Preconceito.
Ah, essa porcaria.
Essa bosta.
Orgulho e Preconceito. Beijo, Fernanda. Mas desculpa, eu não achei o filme tudo isso, ok? Não me mate.
É muito. Eu acho muito superestimado.
É,
esse
eu também acho,
filme,
mas enfim.
Eu acho muito
super. Espero que a Fernanda não ouça esse episódio, mas tudo bem, vamos que vamos. Ah, essa vai ser fácil. Pra empatar, hein, Ana? Taylor Lautner.
Crepúsculo.
Exatamente, Crepúsculo.
Aff, eu não tenho nem tempo.
Saga Crepúsculo.
No nome da pessoa.
Quando eu sei, eu sei.
Beleza, agora mais das antigas, hein? Marlon Brando. Marlon Brando.
Sim, Poderoso Chefão.
Poderoso Chefão.
Ué, essa eu sabia, só não tive.
Eu perdi esse livro, cara,
criativa.
Eu tava lendo. Só que eu perdi na mudança, eu tô triste.
Primeira vez que você vem, né?
Não cumprimenta com um beijo.
Traz uma xícara de café. Não me diz oi, padrinho.
Ok. Próximo é Antônio Bandeiras.
Zorro?
Não.
Entrevista com o Vampiro de novo?
Não.
Que triste.
Ninguém
agora.
Sabe, ponto vai pra mim.
Era.
A
calma,
pele que habito.
É um livro?
É uma adaptação. Não sei se o livro tem exatamente esse nome, mas é uma adaptação
de
um livro.
Eu juro que eu não sabia.
Eu também não sabia. Eu descobri hoje pra fazer essa brincadeira, mas vamos que vamos. Próximo. O amor da vida de todo mundo dos anos 90, Kate Winslet.
Kate Winslet, Titanic.
Não.
Mas Titanic é um livro.
Mas não.
Pelo menos
não,
tem
não,
uma
mas não, não aqui na, no, no, no que eu fiz aqui.
Merda.
Anos 90 ou anos 2000? Sei lá, que ano que foi Titanic? 2000?
Google pesquisar.
2000 e pouco.
É, foi 2000, acho. Vamos lá, Kate Winslet, vou dar uma dica, hein, pra vocês não falar que eu sou má. É uma obra que tá muito em alta, famosinha.
Uau,
super pop.
Famosinha,
uma obra
nunca,
super pop, trilogia.
Fallen?
Não.
Eu sei.
Fallen, chutou longe pra caramba.
Então vamos lá, pra empatar com Ana, Divergente.
Ai, eu ia começar a chutar essas coisas.
Divergente não é famoso já tem um tempo.
É.
A Kate Winslet tal.
Aham.
Ok. Fim de carreira, hein?
É uma tal de uma personagem chamada Janine Matthews.
Ah, não conheço nada.
A Ellen pega uns coadjuvantes.
Mas é essa a ideia. Ok, vamos pro próximo. Martin Freeman.
Ah, é Um Sonho de Liberdade.
Não.
Ele fez Um Sonho de Liberdade, eu tenho o DVD aqui pra provar.
Não, mas eu tô falando daqui, do que eu escolhi, da adaptação que eu escolhi.
Tô nem aí, tô com o DVD na minha mão aqui. Eu vou brigar com você.
Vamos lá, Martin Freeman.
Ah, não.
Gente,
é o Hobbs,
Michael,
desculpa,
o Michael até falou aí já o nome dessa adaptação.
Já?
Já.
Meu Deus, que é isso?
Hobbit.
Ah, é, o Hobbit. Ok.
É que eu confundi com o Tim Hobbs, o Sonho de Liberdade.
Hobbit. Ok, próximo.
Lavada.
Josh Hutcherson.
Quem?
Josh Hutcherson.
Jogos Vorazes.
Aê. Pra quem não sabe, ele é o Pita.
A gente podia parar enquanto eu ainda tenho dignidade.
Não.
Beleza, vamos lá. Próxima. Hilary Swank.
Espelho, espelho, meu não, né?
Não. Querem dica? É um livro de bad do começo... Não, não é do começo ao fim. Mas...
A Culpa é das Estrelas.
Não. Ponto vai pra mim. PS, eu te amo.
É um livro?
Gente, eu tenho um livro aqui, meu Deus do céu, em casa.
Vocês e seus romances.
Esses romances.
Beleza, tá acabando. Penúltimo. É um filme pop. Emilia Clarke.
É, Como Era Antes de Você.
Acertou.
Ah, chega.
E o último, que não podia ficar de fora, não sei se vocês vão conhecer o nome da atriz, mas tudo bem. É atriz, tá? Não é homem, não. George Henley.
Bateu um silêncio agora.
George Henley.
Eu vou chutar Game of Thrones.
Não. É um filme mais... É livro infanto e juvenil.
Jorge.
Foi citado no Betacast.
George Michael, George Soros, George R.R. Martin.
Foi citado no Betacast, pelo amor de Deus.
Pesquisando aqui, dá licença.
É, tem uma memória
não,
de peixe,
não é,
eu não sei nem
pessoa.
Se é um conceito.
Ok, o ponto vai pra mim. O Leão é Feiticeiro e Guarda-Roupa. Ela era a Lúcia das Crônicas de Nárnia. Ok, bom, vamos lá pro resultado então. Então temos em terceiro lugar MK com apenas 2 pontos.
Apenas não, são magníficos 2 pontos.
Ellen por tabela com todos os pontos que Maicon poderia ter tirado e não tirou, que foram 5 no total. E a grande campeã da noite, obviamente, Scalerce, com 6 pontos.
Yay!
Não teve nem graça, né? Comemorar.
Eu perdi os 2 pontos do Maicon por burrice. Pura burrice.
Não, tá vendo? Não foi nem mérito meu. Pra vocês verem quanto crédito que eu tenho.
Porque se a minha mãe descobre que eu não lembrei de Senhor dos Anéis, ela me expulsa de casa.
Mas é ok, era isso aí, pessoal. Então, o BetaCast de hoje está acabando, o especial do Dia da TV. E, assim, o último recado que eu deixo pro pessoal de casa é cuidado com os filmes que vocês assistem, tá? Pra não se decepcionarem.
Não vão assistir Torre Negra. Não vão. Não peguem. Peguem os livros.
É o recado que foi,
né? São... Muito reforçado, tem que reforçar de novo. Peguem os livros, são 8 livros maravilhosos, menos o quarto é uma bosta. Vocês podem pular o quarto, mas o resto tudo muito bom. O Roland samba no 5º livro, tu não vai ver isso no cinema.
Ai, é a linha que se você esqueceu de tudo que rolou no BetaCast de hoje, lembre, não vá assistir a Torre Negra.
Não vá assistir a Torre Negra.
Isso aí. Não assista.
Eu vou estar lá, observando vocês, e vou arrancar os olhos de vocês na saída do cinema.
O MK, ela fez igual o Julius, né, do Todo Mundo Odeia o Chris. Se você for no cinema, é. Chifre, eu vou estar lá.
Eu estarei
eu,
lá.
Eu estarei
Achou
lá.
Achou que eu tava brincando?
Caramba. Ok, pessoal, então o BetaCast de hoje vai ficando por aqui. Ana, obrigado pela participação maravilhosa.
Obrigada por me manterem acordada.
Um prazer ter a nossa deusa jogando aqui RPG com a gente.
Vamos jogar RPG.
Ok, pessoal, boa semana pra quem tá ouvindo e até o próximo episódio.
Tchau.
Eu posso fazer um protesto, já que tocamos nesse assunto? Se alguém que escreve fanfic de Helsing está me ouvindo neste momento, parem de fazer fanfics eróticas do Alucard e da Íntegra, por favor. Porque a Íntegra precisa ficar virgem para poder manter o Alucard lutando por ela. Então parem. Por favor. É algo essencial pra história. É algo essencial. A Íntegra só controla o Alucard porque ela tem o sangue de virgem pura da linhagem do homem que selou o Drácula. Sabe? Então, tipo, se você bota os dois pra frente...